temático, mas vamos lá.
Vamos lá, falando da estreia da semana, a gente tem It, capítulo 2, filme dirigido pelo Andrés Muschietti, que é um argentino, né? Dirigindo um filme de terror, ele tem outros filmes no catálogo dele. Mas
no catálogo, Netflix. Né?
Mas depois de 2 anos, né? O It Capítulo 1, ou A Coisa, Pennywise, foi lançado em 2017, fez muito sucesso, um filme de terror que brincava com vários outros gêneros. Tinha um grupo de adolescentes que era o que fazia o filme ter uma vida muito legal e passear por outros gêneros, né? Tanto a comédia quanto o drama, o suspense.
É um remake, né?
É, já teve, né, um filme...
Uma série.
Ah, tá.
Era uma minissérie, era um filme dividido em capítulos, como a gente chama hoje.
E é baseado num calhamaço do Stephen King. É realmente um
livro tem 1.500 páginas.
Né? É muito grande. E aí, o It Capítulo 2 é o filme que encerra, né, essa trajetória.
Sim, é porque o livro, ele intercala a história dos adultos com a história das crianças. E aí no filme, pra simplificar, eles primeiro contaram a história das crianças e agora eles voltam todos adultos pra encerrar a história. E é isso, não é um spoiler, né? Primeiro eles enfrentam o Pennywise e aí eles fazem um pacto pra, se o Pennywise voltar, eles voltariam à cidade pra reenfrentar o Pennywise definitivamente. Então essa é a história do filme. Eles voltam pra cidade pra enfrentar o palhaço de maneira... definitiva.
Uhum.
E agora eles estão adultos, né? Então o grande destaque para começar é o elenco, porque a escolha do elenco é muito boa. Tem o James McAvoy, tem a Jessica Chastain, eles estão muito bem. O próprio ator que faz Pennywise, que não mudou, que é o Bill Skarsgård, continua maravilhoso. Mas só que o mais interessante, para mim, quem rouba a cena é o Bill Hader, que ele interpreta a versão adulta do Richie. E ele tá brilhante no filme, porque ele acerta muito na comédia. O filme continua permeando esses gêneros, assim como ele fazia no primeiro. Então, ele é um comediante adulto. Então, ele faz muitas piadas, ele é um alívio cômico. Só que ele também é... A parte dramática do filme também é ele que conduz quando chega no terceiro ato. E ele manda muito bem no terror. Então, eu acho que ele rouba a cena no filme. Mas o mais interessante disso é ver como aqui eles fazem um caminho oposto. Geralmente, a gente vê atores mirins... imitando os adultos, e aqui foi o contrário, porque quem construiu os personagens foram os atores mirins do primeiro filme. O elenco adulto não tinha sido escolhido ainda, então aqui é muito legal ver o elenco adulto tendo que imitar os adolescentes, porque eles têm que pegar os trejeitos dos adolescentes e reproduzir, e todos fazem isso muito bem. Você vê ali aquelas crianças crescidas, como se eles tivessem esperado, dado uma de Boyhood e esperado 27 anos e pego os mesmos atores, porque é muito parecido. Todos eles são parecidos fisicamente e pegam os trejeitos. O jeito como o protagonista gagueja é muito parecido com o que o ator mirim gaguejava. Então, é muito bom. Esse, pra mim, é o destaque do filme. Mas eu acho que ele é um filme com mais problemas do que o primeiro. Eu gosto um pouquinho mais do primeiro. Eu acho que esse ele é um pouco longo demais. Ele tem 2 horas e 45 de filme. Você tem que ter... ali uma coragemzinha, porque é 2 horas e 45 de filme de terror, de palhaço. Eu assisti com um amigo que tem medo de palhaço. Foi desesperador pra criança. 2 horas e 45 vendo um palhaço na tela é...
Tô fora. Vocês sabem que eu tô fora, né?
É um filme de terror de 2 horas e 45.
Exato.
Que ele abraça mais o terror e tenta dar mais sustos do que o primeiro filme. Então,
ele acerta mais nisso. O primeiro filme ele não dava tanto susto.
Né?
E esse, os sustos são bem mais legais, assim, em termos de assustar as pessoas. As cenas de tensão funcionam melhor. A direção é incrível. O Andy Muschietti é um ótimo diretor. Tipo, tem alguns movimentos de câmera muito legais no filme. Ele é um filme que ele abraça muito bem o gênero. Ele é um filme bonito de ver. Não é um filme de terror escuro, que é difícil de ver. Ele é um filme muito bonito de ser visto. Mas eu acho que ele é um pouco longo demais. Às vezes as piadas interrompem em momentos que não são tão legais, assim, que você queria sentir o medo e vem uma piada na hora errada, ou até no final, que ele tem uma carga dramática, você tá ali naquela carga dramática e vem uma piadinha. É aquele tipo de coisa que muita gente reclama dos filmes da Marvel, por exemplo. Esse erra um pouquinho, escorrega um pouquinho. Mas ele tem um final muito satisfatório. Eu acho que ele vem um pouquinho abaixo do primeiro, na minha opinião, mas é um final satisfatório. Quando você assiste os dois juntos, eles funcionam bem. Mas aí você tem que ter mais coragem ainda, porque aí você é 5 horas de palhaço assassino.
Não tem condição.
E é o ator que faz, é o finlandês, se não me engano. Ele tem um joguinho que ele faz com o olho, que ele faz... atuando, que ele tá olhando pra um lado, ele faz igual lagartixa que olha pro outro. Olhando pra um lado,
ele é vesgo ao contrário, porque ele não aponta os olhos pro meio, ele aponta os olhos pra fora. É, e ele faz isso de verdade. Ele fez assim, entrevistas.
De verdade?
Sim. Ele faz isso de verdade. Não é feito de computador. Eu fiquei tipo... E aí você... Depois que você descobre que ele faz...
Ele já assustou na vida real, você sabe, então.
Sim. Depois que, você descobre que ele faz de verdade, vê isso no... Ele fazendo isso com o palhaço, é pior ainda. Porque você fala, gente, ele tá fazendo aquilo de verdade. Dá mais medo, dá mais agonia. Mas ele é um filme bem legal. Eu gosto do tipo.
O It Capítulo 1, ele fez uns 700 milhões de dólares.
Sim, pra um filme de terror pra maiores de 18 anos.
É muito bom.
É uma bilheteria bem grande. E tanto que esse filme tem muito mais orçamento.
Sim.
Eles têm, os monstros estão maiores, tá tudo. Você vê, dá pra ver na tela que ele é um filme que custou bem mais caro. Porque eles ganharam dinheiro. Primeiro ninguém sabia se ia dar exatamente certo, então eles fizeram um filme mais intimista. Fez dinheiro e falaram, agora toma, você tem dinheiro, faz o que você quiser.
A produtora é a Warner, né? Então, molhou a mão dos produtores. Sim. Ali do filme para poder fazer um filme maior, com mais orçamento. E a tendência é que chegue aos 700 milhões ali, porque é uma franquia que fez muito sucesso. É um filme muito bom, o Capítulo 1. E o 2 tenta manter pelo menos o mesmo nível do que foi o primeiro.
Sim, eu só acho que uma outra coisa que ele acaba errando é exatamente nessa ideia dele ter mais dinheiro. E também o fato das pessoas terem gostado muito das crianças, ele acaba repetindo muito. Ele volta muito no tempo para mostrar as crianças em cenas maiores de terror, que não adicionam tanta coisa assim ao filme. Então ele é um filme que ele já é longo, que ele podia ser um pouquinho mais curto, porque ele volta muito nas crianças. As crianças são legais, beleza, mas em termos narrativos não adiciona nada ao filme. É basicamente ele falando, ó, a gente tem as crianças de novo e a gente tem dinheiro agora pra fazer monstros gigantes perseguindo elas, então a gente vai fazer, mas não adiciona nada, mas não estraga a experiência. São cenas de terror que elas funcionam, então se você quer ver um filme de terror, a cena vai funcionar, vai.
Fica a dica pra ir no fim de semana assistir um filme de terror, talvez. Pode aproveitar o friozinho, frente fria tá chegando, tomar um sustinho ali pra dar uma esquentada.
Qual outro destaque da semana?
Outra série que a gente vai falar aqui agora é Carnival Row, que é uma série da Amazon Prime.
Exatamente.
Que tenta fazer com que esse serviço de streaming da Amazon, que tenta bater de frente com a Netflix, cresça, né? Que tenha séries boas no catálogo. E é uma série que mistura fantasia com... ela se passa na Inglaterra vitoriana, se não me engano, né?
É, mais ou menos. Ela é uma série de visual vitoriano, mas ela não se passa especificamente na Inglaterra.
Mas tem gente já falando que pelo orçamento e pelas coisas místicas que tem, e envolvendo famílias e tal, tenta ser ali, tem uma pegada de Game of Thrones, né?
Sim.
E é uma série que tá fazendo até um barulho. Não,
é série
Amazon.
De fantasia. Todo mundo quer ter sua própria série de fantasia. Depois que Game of Thrones fez o sucesso que fez, todos os serviços de streaming estão apostando em alguma coisa. A Netflix vai fazer a adaptação de Crônicas de Nárnia. A Amazon tem Carnival Row e vai ter Senhor dos Anéis em breve. Então todo mundo quer ter uma franquia no estilo de Game of Thrones, porque fez dinheiro.
Mina,
então você
ouro,
tem,
né,
que investir. A HBO vai fazer spin-off de Game of Thrones. Então tá todo mundo nesse caminho. E Carnival Row segue um pouco desse caminho. Mas ela só não é boa.
Esse pequeno detalhe.
Tem esse pequeno detalhe. Mas assim, a ideia do mundo fantástico que eles querem apresentar é muito bom. É um mundo onde se convive humanos com fadas e faunos e várias espécies que a gente já viu em outros universos místicos se encontram nessa Inglaterra vitoriana, que a gente pode dizer, tem o visual da Inglaterra vitoriana, mas é um mundo diferente. E conta essa história, só que ela é uma série com pouco foco, eu acho. Ela tem uma ideia interessante, essa ideia do mundo e a maneira como os humanos tratam as fadas, por exemplo, tem muito a ver com o tema dos refugiados. Então ela é uma série que ela flerta com algumas coisas atuais, então ela tem um conteúdo interessante como universo fantástico. Os universos fantásticos geralmente fazem isso, eles contam essas histórias para contar histórias atuais disfarçadas de histórias épicas em outros tempos. Então ela faz isso muito bem, isso é legal. Mas ela perde foco muitas vezes. Ela às vezes quer ser uma série de romance que não funciona, porque o casal de protagonistas não tem química nenhum, que é interpretado pelo Orlando Bloom, que já fez aí Piratas do Caribe, fez outros filmes, aí depois ele sumiu. Aí agora ele tá voltando aí. E a Cara Delevingne, que faz Esquadrão Suicida. Que também não é uma grande atriz. E então o casal de protagonistas não funciona. E aí quando eles tentam enveredar pelo romance, não é bom. A série perde foco muitas vezes. Ela é uma série policial também, tem uma investigação policial em curso, que também as pistas não são tão legais. Então a série, ela tem algumas coisas legais de ideia, mas ela não consegue executar bem. Eu acho que o roteiro da série é bem problemático. E Ela até tenta, tem ali no quinto episódio, eu até tava falando isso no Twitter com um amigo nosso, que o quinto episódio ele me pegou por um instante, que no finalzinho tem uma reviravolta bem legal, que foi, opa, aí na hora que eu fui pro sexto, falei, nossa, não conseguem aproveitar, eles fazem uma boa reviravolta e aí eles não aproveitam a reviravolta, e a série volta a ficar chata e ela vai ficando mais chata, e o último episódio pra mim é o pior episódio da temporada.
Tem um problema com essas séries, porque a Amazon Prime é um serviço que tá disponível no Brasil, mas tem que competir em preço, em várias outras coisas com outros serviços de assinatura. E aí quando você tem uma série de fantasia que tenta ser o carro-chefe da empresa nesse quesito e não consegue ser Sim. verdadeiramente boa, você não vai chamar a atenção do público para assinar esse serviço, porque são vários serviços. Então, você tem que separar um dinheiro, às vezes você não tem tanto dinheiro assim para poder assinar todos os serviços
disponíveis. Geralmente você não tem tanto dinheiro assim para assinar o tanto serviço que a gente tem hoje.
A gente ganha para isso, sabe? E aí tá vindo mais serviço, a Disney vai lançar o dela, tem a HBO Go, que tem seus problemas, mas tem um catálogo imenso. Então, quando você tem que se propor a fazer uma série para ser destaque, você tem que pelo menos fazer ela razoável para boa. E aí quando você erra a mão nisso, pelo menos para um público no Brasil, que é muito grande, é um dos públicos, por exemplo, da Netflix que mais consome o serviço de streaming dela, não consegue acertar essa mão, você não vai ter o público para conseguir pagar outras séries, para pagar serviços originais, produções originais no catálogo.
Uhum. Sim. Mas tem gente vendo, ela deu audiência, então ela já tem a segunda temporada confirmada, então vai que melhora. A gente tem que ser esperançoso
sempre,
né?
Vai que... Mas hoje no Dia do Irmão, né, vocês também vão dar algumas dicas aí de filmes.
É isso aí.
Vamos. Relacionados ao tema.
A gente vai falar sobre alguns filmes aqui, vou deixar de dica pra assistir com o irmão no fim de semana, talvez, né? Por exemplo, Lion, Uma Jornada pra Casa, que conta a história do... Quem lembra, quem viu vai lembrar do Gudu, né? Que é um indiano que se perde do irmão em Nova Delhi, ou numa região parecida ali, e vai pra Austrália, adotado por uma família. E aí ele volta pra Índia pra tentar encontrar a mãe dele, o irmão, e aí acaba descobrindo algumas coisas. É uma série bem legal.
Sim, tem Frozen também, é um filme sobre irmãos.
Sim.
Totalmente sobre irmãos.
É uma animação muito legal.
Muito legal.
É.
Vai ter
o segundo Frozen. Poderoso Chefinho, que é uma animação muito gostosa de assistir também. Tem uma dinâmica com irmãos muito interessante. O final, ele é de chorar verdadeiramente, assim. Ele é muito bonito, o final do filme.
Você então, tá dizendo?
Você é o chorão. Você chora. Eu não choro, você que
História
chora.
História de irmão ainda, eu choro bem pouco.
E outro filme bem legal pra assistir é Irmão Urso. É um filme da Disney, uma animação muito legal da Disney, que conta a história dos índios nativos americanos, e aí um se transforma em urso, e tem toda essa dinâmica de irmãos. Vale a pena.
E outra dica muito boa é o podcast, que saiu hoje.
É verdade.
A gente fez um podcast sobre o Dia do Irmão. Conversando sobre irmãos, eu com a participação dos meus irmãos.
Olha que legal!
Então, a gente fez aí um podcast, ficou bem legal. E a gente fala de outros filmes, inclusive, no podcast.
É verdade. A gente deixa a dica aqui pra quem gostou, vai lá, escuta o podcast e aí termina de ver os outros.
Já pode dar até os canais, né?
É verdade. Vamos lá, audiceia.com é o nosso site. Podiceia é o nosso podcast, é só procurar no Spotify, no Deezer, em qualquer outro agregador, tá lá o nosso podcast. E entrar no Instagram, audiceia. No Twitter também, Facebook, audiceia.com.